11:09 no horário de Brasília. Nós teríamos agora uma entrevista com o secretário Beto Preto. Ele está chegando em Cascavel neste momento, atrasou o voo. A gente aguarda por volta das 11:30, 11:35, ele estará conversando conosco aqui nos estúdios da CBN. Nós temos agora a presença de Alcione Gomes, presidente da Fundetec. Nós falamos nesta semana sobre carros elétricos, motos elétricas, muitas pessoas com dúvidas. A Fundetec tem trabalhado, tem acompanhado as novas tecnologias e a gente vai clarear um pouquinho sobre esse assunto. Secretário, presidente da Fundetec, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Eu que agradeço também. Um abraço meu para todos os ouvintes da CBN, né? Essa classe elitizada de ouvintes que vocês conquistaram em Cascavel. Primeiro, parabéns a vocês, porque isso é resultado de competência, viu, Zé Roberto?
E o que a gente observa neste momento, claro, com a alta do preço dos combustíveis, as pessoas ficaram muito mais interessadas ainda em carros elétricos, em motos elétricas, bicicletas elétricas. A gente tem observado no centro, a ciclovia Cascavel, que está investindo bastante nessa atenção, isso se faz necessário. E muita gente, quem passa pelas ciclovias, ali pela Brasil, Tancredo, já observa na Avenida Tancredo Neves, muita gente andando com patinete elétrico, com bicicleta elétrica, tem as motos elétricas também. Essa tecnologia, com a visão que vocês têm lá na Fundetec, desenvolvendo também algumas tecnologias, de fato traz economia?
É, de fato, assim, é uma tendência mundial que eu acho que está sendo antecipada, tá? Está sendo antecipada por quê? Porque nós estamos num período de guerra, guerra à Rússia, à Ucrânia, entrando num processo de instabilidade econômica no mundo, então as variações cambiais afetam, sem dúvida nenhuma, o preço dos combustíveis, né? Principalmente o preço do petróleo. No Brasil a gente tem um valor atrelado ao etanol, né? Foi feita uma tabela única, né? Então ele acaba subindo junto quando sobe o combustível, a gasolina e o diesel. É, isso é esse afeto econômico mundial, mas também a crise que é proporcionada pela própria Rússia com um volume expressivo de exportação de petróleo mundial, que chega aí em torno de 25% do petróleo que é usado no mundo, né? E quando você fala também que a Arábia Saudita é, de certa forma, um parceiro da Rússia, tem também significativo petróleo lá, então você fala assim que a gente tem um ciclo de combustível fóssil com uma crise, né? O petróleo esses dias chegou a 139 o barril, né? Agora está em torno de 100 dólares, né? Uhum. É, então isso está acelerando esse processo de condução para veículo elétrico. Porém, o Brasil ainda, nem a Europa tem, né? Mas o Brasil não tem a infraestrutura necessária para você ter veículo elétrico, ainda, infelizmente. Por exemplo, o governo do estado e a cidade de Cascavel trabalharam bem nesse sentido. A gente, via Fundetec, desenvolveu um projeto aqui municipal de mobilidade elétrica sustentável. O que a gente fez? A gente começou a instalar eletropostos, inclusive desenvolvidos, né, pela Fundetec. Então a gente tem 2 hoje instalados, lógico, a gente tem projeto para mais, pelo menos 5. E o governo estadual fez um projeto também instalando eletropontos, né, ou eletropostos de recarga para veículo elétrico, de Curitiba a Foz do Iguaçu. Então são 700 quilômetros, basicamente, onde na 277, onde quem tem um carro elétrico ou uma moto elétrica pode ir abastecendo. Qual que é o problema, Zé Roberto? O problema do veículo elétrico, moto, o carro mesmo, né? Primeiro o valor disso, né? O único que está barato ainda é a patinete, né? Mas já subiu bem, tá? Patinete elétrico, né? Bicicleta elétrica está com preço salgado. A moto elétrica, né, que é quase uma bicicleta um pouco mais resistente, tem um preço aí na faixa de 10 mil a mais, né, ou mais que esse valor. E os carros elétricos já eram caros e agora dispararam. Então isso impossibilita. Então esse é um dos fatores que é negativos do veículo elétrico ainda. Infraestrutura é uma e também o valor desses equipamentos hoje é caro também.
Estou observando aqui o preço do petróleo, já que você falava, neste momento o petróleo subindo, o barril internacional, nesta manhã, 7%, voltou a subir forte, a 105 dólares o barril. Portanto, o petróleo internacional em alta forte nesta manhã de quinta-feira. Uma pergunta aqui do ouvinte, do Claudio Honor, ele diz o seguinte, em relação à regulamentação, por exemplo, tem moto que aqui custa, moto elétrica, em torno de R$12 mil. No Paraguai a gente compra por 6, 7. Podemos comprar e rodar aqui? Não tem problema?
Bom, tem uma questão alfandegária, né? Com a autorização. Me parece que hoje a tarifa subiu para $1,000, né? Então daria em torno de R$7.000, 7.000 e alguma coisa, né? A autorização de você comprar equipamento do Paraguai isento de impostos. Você pode comprar pagando impostos, né? Uhum. Talvez aí complementar ao valor que exceder aí ao permitido por lei. Pode ser comprado? Pode ser comprado, sim. Porque assim, não é um veículo que você precisa de autorização, por exemplo, no Detran ou no Contran. Tá? Uhum. Então, na verdade, é quase como a legislação para uma bicicleta, né? Então, ele não tem emplacamento, tem que ter os critérios de segurança para rodar, mas não tem um sistema de emplacamento ainda, né?
Mesmo essas motos bonitas, mais robustas, aí, elétricas...
Está se discutindo bastante a respeito disso, né? Porque elas têm um porte maior, elas oferecem um risco, né? Vamos dizer assim, para o pedestre... a gente tinha um volume delas transitando em ciclovias, por exemplo, né? Então praticamente é uma moto ali transitando uma ciclovia. Então isso ainda carece de regulamentação mais definitiva, vamos dizer assim, para que os dois transitem com segurança, tanto o piloto, né, quanto o pedestre.
E nesse momento essas motos, elas são liberadas para a ciclovia.
Elas têm liberação, né? Elas têm liberação.
Não teria nenhum problema circular por ali.
Não tem problema transitar. Houve uma alteração na lei agora no final do ano, que tiveram algumas mudanças, mas eu não acompanhei exatamente a mudança significativa do que aconteceu para o trânsito delas, né? Mas justamente já tá se falando a respeito dessas questões, porque aumenta o risco, né? Sem dúvida nenhuma, né?
A Valéria faz uma observação aqui, obrigado. Ela quase foi atropelada na ciclovia. Porque a moto é silenciosa, quer dizer, o condutor tem que ficar atento, porque como ela é espaçosa, de certa forma, né, diferente da bicicleta, a bicicleta emite até um sonzinho ali, a pessoa pedalando. Já essa moto é silenciosa, é isso, secretário?
O carro e a moto praticamente não emitem ruído, né? Essa é a grande vantagem do veículo elétrico, nem poluição e nem ruído, né? Uhum. Então, essas são vantagens, mas no caso de transitar na ciclovia, de fato, se torna um risco, né? Porque você tem ali pedestres, digamos assim... Esse conceito que foi criado, por exemplo, da Avenida Brasil, é um conceito muito interessante, porque o objetivo desse conceito, que é um conceito de mobilidade e de urbanismo, de trazer, por exemplo, a faixa de ciclovia para o centro da cidade, os ônibus para o centro da cidade, todos eles têm um objetivo que é aumentar o volume de concentração de pessoas, a densidade nessa faixa pública, né? Ou seja, para que as pessoas possam transitar, fazer um modal de transporte. Mas aumenta o risco, porque você está concorrendo com pedestre, com bicicleta, com patinete, com carro, com criança, bicicletinha de criança, sem dúvida nenhuma, tem que tomar cuidado. Alguns andam numa velocidade aí bem significativa, algumas motos dessa aí chegam aí a 40 km por hora. Então, você pensar em uma moto a 40 km por hora numa ciclovia é complicado, né?
E aí o ouvinte vai interagindo aqui, o Elias está dizendo o seguinte, mas na ciclovia não é lugar dela andar, não é? Mas ela não especificou aqui, Elias. De repente ela estava de bicicleta, daí seria o local adequado, né? Falou atropelada, de repente estaria...
Mas caminhando. Em alguns locais o próprio pedestre...
A ouvinte já respondeu aqui, ela disse que estava atravessando, quer dizer, ela tem que atravessar, isso. Né? Não vai passar voando por cima da ciclovia.
É isso que eu ia falar, porque assim, em alguns locais se cruzam, né? Tanto o pessoal que está na corrida ali, aquela pista de caminhada, acaba cruzando a faixa de rolamento de veículo. Muitas vezes o ciclista cruza esses acessos na ciclovia e na faixa de pedestres ali, ou de caminhada, né? Então tem um risco, é um cuidado acentuado. E Zé Roberto, eu estava vendo uma reportagem na Zona Franca de Manaus, está aumentando significativamente a aquisição de bicicletas, sejam elas comuns ou elétricas, né? Por quê? Está todo mundo querendo fugir do gasto, do consumo do combustível, né? Então, de fato, também é outro volume crescente que a gente vai encontrar. Aumento das bicicletas, por quê? É sustentável, é verde, você faz exercício, aproveita e dá uma desestressada e economiza combustível, né? E vai gastar menos. O combustível está impactando muito no bolso da população, né? Então, essas alternativas, elas vão crescendo.
E a manutenção, secretário, por exemplo, dos veículos, a gente sabe que tem poucos veículos elétricos, a manutenção, troca de baterias, o que a gente pode informar à população, aqueles que têm curiosidade em saber?
Então, eu estava fazendo uma pesquisa, inclusive, o Paraná tem em torno de 10% das cidades do Paraná, não chega a 10%, na verdade, tá? As cidades que têm carros elétricos, né? Então ainda é muito pequeno também o volume, né? Isso se dá pelo custo, principalmente autonomia, né? Vamos dizer assim, que é o principal problema, tá? Então, a maior parte dos veículos que a gente tem hoje fazem aí, prometem uma faixa de 200 km de autonomia com a carga, mas não entregam, Zé. Mas não entregam toda essa quantidade. Então, fica na faixa dos 130 km, 150 km, né? Isso é um fato. Então, isso limita. O tempo para você fazer uma recarga de uma bateria ainda é demorado. Os carregadores, por exemplo, a gente instalou os carregadores de carga lenta, 4 horas para uma recarga no veículo elétrico. O de carga rápida, ele promete aí 45 a 1 hora, 80% da carga. Tá? Então você leva 1 hora para 80% da carga. Então esse é um fator, você tem autonomia baixa e demora na recarga. Outra coisa, nem todos os locais têm energia 220, por exemplo, os prédios, né? As casas, isso limita também. E a manutenção, a duração de algumas baterias que a gente tem ainda não são totalmente resistentes, né? Uhum. Na verdade, não é que ela acaba completamente, mas ela perde muita capacidade dela e você acaba tendo que fazer muita recarga no veículo. Começa a espaçar, assim, diminui o espaçamento das recargas ou diminui a autonomia do veículo. Então, a gente até comprou na prefeitura alguns veículos para fazer teste. A gente enfrentou isso. Com 2 anos, nós estamos tendo que fazer a troca das baterias. Tá? A bateria não é barata. A gente comprou um carrinho pequeno. De fato, foi um piloto. Né? R$25 mil uma bateria desse carrinho pequeno.
O carro custa quanto?
Esse carro nós pagamos 56. Hoje ele está na faixa de 100 mil.
A bateria vale quase a metade do valor do carro?
O carro valorizou. Né? O carro foi para 100 mil, né? Mas a bateria, no preço que a gente comprou o carro, nós pagamos 56 mil, hoje a bateria custa 25. Então, assim, um quarto do valor do carro. Eu estou falando um modelo simples, né? Que é um carro chinês, né? Então, a gente tem...
Aí cá para nós o custo-benefício, então não compensa, pelo menos neste momento.
Parece que algumas montadoras têm dado 5 anos de garantia na bateria. Uhum. Aí começa a se tornar interessante.
Aí já muda. Né?
Mas, assim, tem algumas questões... Por exemplo, revenda desse carro. Você comprou um carro, o brasileiro, o carro é patrimônio, né?
Tem que casar com o carro.
Então, assim, você rodou 4 anos e como é que você vai fazer para revender esse carro depois? Ou seja, em 4 ou 5 anos você perdeu 250 mil, 300 mil reais no valor de um carro elétrico, tá? Esse é um fator. E aí as manutenções, elas assim, você não tem revisão, você não tem troca de óleo, você não tem troca de fluido, essas coisas, né? Então é muito barato, né? Mas o problema, assim, se der problema também na parte elétrica, você tem pouca gente competente ainda para fazer as manutenções, entendeu? Então tem uma série de situações. Por isso que eu estou falando, assim, que acelerou muito o processo, eu acho, assim, a estatística que em 2035, 65% da frota brasileira vai ser de veículo elétrico. Mas é 2035.
Aliás, aproveitando essa sua observação, nós temos mais 2 minutinhos. O Eloy diz o seguinte: o petróleo nunca vai acabar porque depende de uma série de fatores, interesses econômicos no mundo inteiro, e por isso o carro elétrico não avança. O que o secretário pensa? E vem de acordo com o que o senhor estava falando agora. O Eloy, ele faz um questionamento, que o petróleo, os interesses comerciais, uma série de coisas que rodeiam em torno do petróleo, isso faz com que, embora o petróleo tenha trazido prejuízos ao meio ambiente, não é? Dificuldade para avançar é grande. O senhor concorda?
Eu acho que assim, eu acho que rompeu essa fase da dificuldade de avançar. O mundo hoje ele tem consciência da necessidade de você ter um sistema limpo de transporte como um todo, né? Mobilidade limpa. Tem os desafios, que é o que a gente estava falando, tem. Baratear o preço do carro. Aumentar a autonomia dos veículos, a infraestrutura de recarga de veículo, rapidez nas recargas, né? Tem essa questão, né? Agora, é uma necessidade de você diminuir a poluição no planeta como um todo. Isso é um fato, você precisa diminuir. Hoje a gente tem uma geração de óxido de carbono, né? De CO2 muito grande com o veículo. Diesel, a combustão... O etanol polui menos, né? É uma alternativa, mas também tem um outro fator. Tem um fator que a indústria resolveu migrar o processo, entendeu? Esse é um fator. Se a gente pensar assim, o que está acontecendo, por exemplo, falar um pouquinho de Europa, né? Uhum. A Europa resolveu mudar as usinas nucleares, usinas de geração de energia nucleares, resolveu eliminar essas usinas. Tá? Uhum. Só que ficou dependente do gás natural. entendeu? Uhum. Então você sai de um modelo, por exemplo, assim, de menor risco, menor poluição, e vai para outro, mas você começa a criar uma dependência de outra parte. Então tá, isso vai acontecer. Eu acho que o modelo que seria muito satisfatório para o mundo seria talvez um modelo híbrido, num primeiro momento, que talvez seria um ciclo natural, e depois uma migração mais para frente para o elétrico completa, né? Mas hoje a gente tem esse desafio ainda, né? Dessa transição que está acontecendo, eu acho, antecipada.
Vamos aguardar e estaremos acompanhando essa transição e atualizando o ouvinte da CBN. Alcione, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço e eu queria deixar para vocês aí que existe lei de isenção, inclusive de IPVA, para veículo elétrico. Então, assim, a gente tem uma lei municipal que dá 24 meses de recarga gratuita, ou seja, é custo zero mesmo, no município de Cascavel.
Interessante. Alcione Gomes, presidente da Fundetec, conversando conosco. 11h25, intervalo, já voltamos.